Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 1. No pavilhão do Jardim Mirante da Vastidão, Teresa abimava-se nas ansiadas e resfolegantes águas da baía. Para além da barra alongava-se, lívido e glauco, o oceano. A luz imitava as formas sem cor das coisas. Os corpos postavam-se estáticos, isolados e brutas, na eternidade incandescente. Na refulgência solar, os cabelos escuros de Teresa irradiavam efílvios de ouro. Nos olhos castanhos chispavam pontas de sol. Nas ondas em elevação espumavam miríades de sóis. As pesadas manchas da terra, as sombras das montanhas avolumadas, cortavam em faixas densas a unidade fosforescente. A boca de Teresa cintilava na pulverização da luz e equilibrava a fulguração universal. A palidez do rosto esbatia-se na atmosfera brante. Do esguio corpo, contornado pelas fugitivas cores zodiacais e das brancas vestes, emergiam vagas mãos esmorecidas. Ávidas línguas de sol desciam de achamentes pedras dos anéis e as unhas rubras. O cheiro das árvores e das flores exaltava a solidão. O murmúrio abafado das vagas e o arrepio do vento escasso ressoavam lugubremente no cálido torpor. O espírito de Teresa mortificava-se no excessivo arrebatamento do mundo tropical. Era a implacável luz perpétua, era a fiche 10, mas as massas aterradoras e sempre a imobie 32 as aviagens de maravidade eterna. A alma move aspirava a libertar-se da natureza hostil. A adversaria, pronta a desencadear a catástrofe, está em secreta e infatigável destruição e no tumultuário as espectros, sem se o frêmito da revolução intima, que um dia nos avassalará. A magia do terror gera-se na ideia da ameaça permanente e, nessa misteriosa angústia, Teresa sotivia o supremo encanto e a entranhada fascinação da natureza brasileira. Fatigada de esperar o que jamais acontecia, Teresa deixou o pavilhão do jardim, entrou em casa e recolheu-se à penumbra do salão. Para mover-se no frescuro fechou os olhos, tontos de luz, e atirou-se mansinha a um sofá que lhe agasalhou docemente o flexível corpo abrasado. Foram-se-lhe abrindo os olhos ornos noctur, entrou a pompa triunfal das cores ali abrigadas, fugindo a empoidou a luz devoradora. Das sedas e dos brocados, do ouro e do cristal, do bronze e do marfim. Das madeiras e das pratas, das rosas, das folhagens, das orquídeas, volatizavam-se as cores. Em uma só tonalidade aérea uniam-se as sonoras vibrações do universo, ao infinito e nostálgico mugido das águas, ao ardente e intermino canto das árvores, dos pássaros, dos insectos, das plantas e dos humanos, ao indefinível gemido que não tem nome. É imponderável e abstracto. E em tudo fundiam-se os cheiros onipotentes e súbditos, as emanações ininterruptas da perene combustão do que vive e se transfigura eternamente. Sobre o âmbar da palidez do rosto de Teresa, o reflexo azul dos olhos sombrios. A tepida respiração sussurrava longínqua e vaga e ela cheirava, como uma planta aromática. Cumpria-se com as outras coisas a unidade inquebrantável. Absorta numa irreprimível cisma, Teresa não perturbava com os seus gestos aquela vida dos objetos e tudo se consumia em arrastar no labor imaginário o mundo das sombras. No compacto jorro de luz, que pela porta do terraço invadia de um salão, entravam besouros reluzentes à viagem maravilhosa tem 33 e zombeteiros, trombeteando no espaço colorido, enquanto insectos impapáveis se fixavam fascinados no clarão e vibravam como moléculas luminosas. Entravam borboletas, alacres, loucas, farejando as plantas, entrou um beija-flor cele, inatingível, bailando sobre as rosas e na vertigem alucinante, agitando sutilmente a sua viuldade sepulcral. Parecia a pequenina e imperiosa violência arrebatar tudo na dança fantástica da luz, das cores e dos perfumes. Teresa adormeceu e os prodígios vis-a-vidunt universal nuavam incessantes e maravilhosos na quequietação sem fim. Quando ela acordou, pareceu-lhe que tudo parará. A monótona agitação dos insectos perpetuava o infatigável ritmo da ardente calmaria. Teresa veio ao terraço e mirou a água, cuja pera lisa, tranquila e juvenil. O ar extinguira-se. No amplo silêncio da luz, o espírito de Teresa pairava sobre a imobilidade universal. Nenhuma aspiração, nenhum desejo a agitava. Abismava-se no sossego solar, em que tudo entorpecera. Confundia-se com a melancólica tristeza do céu, do mar e de toda a imensidade. E nessa quietude instantânea cessava a singular tortura, que busca e ignora. Tudo se acalmara na resignação inconsciente, em que se apaga a suprema angústia humana. As fronteiras do veras do Nier estavam na água, na lula as montanhas, nas árvores. O espírito em êxtase ficava prisioneiro do maravilhoso das coisas efímeras. Na exaltação aniquilava-se para sempre. Era indiferença integral a toda a relatividade da vida, era a passividade do ser que, no vazio da existência, se deixa esmagar pelas forças desconhecidas e insuperáveis de um destino a particular, imaginado como a emanação da inacessível e inexorável fatalidade primordial. A ascensão fez-se lentamente. No começo era a inconsciência moça, o ardor físico de viver, a combustão do sofrimento moral, que transforma rapidamente tudo alegria. Mais tarde Teresa se sentiu só. Foram-se os fugazes de ver viagem maravilhosa, 34 a viagem mais maravilhosa, mentos na ádiga, grentos de paração entre ela e o mundo, formulou-se alucinante. Era a incomensurável tristeza do vácuo. Nenhum refúgio deu-lhe a vida. Nenhum apoio socorreu-lhe o pensamento. Nenhuma magia veio-lhe do coração. O mundo rolava indiferente e o espírito desvairava, ora na melancolia, a ânsia da libertação da sua própria existência e de toda aquela agressiva e trágica natureza que era o quadro permanente do seu espírito, terminava inócua e desfalecida. Não havia finalidade para a sua revolta. Onde ir? Que alívio há sua indefinível dor? A solidão a perseguiria eternamente, a separação das outras coisas universais jamais se extinguiria. E ficava prisioneira da terra maravilhosa, impregnando com a sua tristeza todo aquele fulgor revoltante, afundando-se na amargura desesperada da sua vida. Quando lhe vinha o doce e subtil tédio de tudo, Teresa inebriava-se na volúpia desse gozo sem gozo e deixava-se triturar pela fatalidade até sentir-se dissolvida no eterno aniquilamento universal. A veemência do calor não cessava. O céu dilatava-se e mais paulido subia transfigurado, fugindo ao estupor da terra. O mar calara-se abafado de sol. As palmeiras enterriçaram-se. Só o que era humano interrompia estupidamente a concentração do mundo. Teresa, espectro-luz, etérea plácida, sentia a delícia de ser absorvida pela beleza do universo. Ela era magnífico holocausto do espírito humano ao todo inconsciente. Súbito, vibrateis mãozinhas lhe agarraram o vestido. Um riso infantil desarticulava o triste sossego. Teresa voltou-se inteiramente, despertado seu recolhimento e segurando rápida a criança, como para libertá-la de todo o sofrimento, exclamou. Sai deste sol horrível, filhinha, e arrebatou-a para o salão. Lili ria-se na excitação deste jogo. As perninhas e os bracinhos espadanavam. Teresa atirou-a no sofá e, numa ânsia de acariciar, disse a viagem maravilhosa 35 dar, beijava fremente a filha, que se debatia vivaz. Mamãe, mãe, basta, não me mata. Teresa beijava ainda mais e mais. Agarrava ao seu colo, estreitava-a com força absorvente, como se naquele corpinho humano estivesses todo o refúgio da suprema angustia. Os cabelos chacheados criança ameigavam o rosto da mãe, os olhos castanhos semicerrados exprimiam, risonhos, o gozo do vibrante conchego. Na penumbra, aquela pequena alegria tinha a força de transformar o império do inconsciente absoluto em frágil realidade humana. Teresa não percebeu mais a tortura do seu espírito, que se amorteceu no suave esquecimento. Retrocedera instantaneamente ao círculo infantil e harmonizara-se integralmente com a filha. A imperiosa animalidade materna enalcitava-lhe o prazer da brincadeira. Corriam as vozes do salão, gritavam, atiravam-se ao chão sobre os tapetes surdos, jogavam para o ar as almofadas e abraçavam-se por entre beijos estridentes. Na grande solidão do morro aquele ruído violento sacocura morna a atmosfera. Os pássaros misturavam-se à alegria humana, os cães latiam, farejando vadiação, corriam pelo terraço, pelo jardim e invadiam a casa. Os gritos dos galos, opulentos e faiscantes, fulminavam o ar. Os perus excitados, rubros os papos, enrouqueciam aos berros. Na sala, a mãe e a filha, confundidas na mesma lacrimidade, rolavam pelo chão. Na penumbra, atravessando a faixa de lumança, surgiu a negra volumosa, cinzenta, olhos brancos e vasta boca viscosa vociferar. Isso são modos, sinhá, larga Lili, que são horas dele a dormir. São 2 horas passadas. Dupalizara. Teresa sentou-se no tapete, sorriu desconsolada. E procurou seu colo para esconder-se. A negra segurou-a com decisão, afagando-a carregou-a. Teresa ficou só, tornava a consciência do seu isolamento e da sua separação das outras coisas. Alegria 36, a viagem maravilhosa, fugaz, passando instantânea. Tinha-lhe dado o esquecimento. Agora estava só e o pérfido pavor da solidão a inquietava. Era mais um dia inútil na série melancólica do tempo, que apertava inexorável o limitado espaço em que ela se movia. O seu apego à realidade cingia-se ao pequeno ser que a todo o instante lhe arrancavam dos braços. A vibração maternal cedia à tirania da criação da filha. A preta absorvia a existência da menina e a mãe, por inércia, por inexperiência, deixava-se ficar timidamente inativa. A solidão, sem um pensamento para enchê-la ou um sintainzitifuã, era vazia e esmagadora. Oh, o espírito jovem de Teresa tria o supremo tédio da vida. Nenhuma finalidade em seus atos. Ela buscava a força que a transformaria em um ser ideal, que era sua ânsia secreta e inconsciente. O tédio a confinava em si mesma e ela achava a sua própria companhia um deserto infinito, em que toda a alegria fora caractada pela reverberação da inexplicável tristeza. Os dias enfadonhos da casa de Teresa cruzavam-se com os dias de entusiasmo da casa dos vizinhos. Teresa aí vinha buscar a esperança e fugir ao tédio. Muitas vezes subia a ladeira a pé, na vol da tarde, querendo que a chamassem, e se entrava, havia-lhe no sangue um rebate de liberdade. Todos ali eram ardentes e viviam no excesso da vida ordinária. E aquela que não tinha combustão imaginativa entregasse os divertimentos, jogos, às danças, aos banhos, aos passeios, no feliz transbordamento muscular e sensual da animalidade em flor. Era alegre e descuidada. Que lhe importava a sorte do país? Que lhe interessava a república com os seus aborrecimentos? Ela tinha a liberdade bastante para a sua vadiação e que bela vadiagem é do Rio de Janeiro. Os elementos do prazer oferecem-se graciosos. É o mar com as suas asas oceânicas praias exaltadas, a enfunada baía corcovando os esquifes e os ioles, os campos, onde a bola viaja em mar maravilhosa trinsete.